Entrevista.
Presidente da Câmara de Vereadores de Carnaíba vem fazer um balanço do semestre, falar do recesso. Gleibson Martins é nosso convidado. Gleibson, em linhas gerais, primeiro eu queria saber a avaliação que você faz desse semestre, seu primeiro semestre à frente do Poder Legislativo em Carnaíba, tendo recebido o bastão do Neudo da Itam, e se já entramos em recesso na casa ou não. Prazer tê-lo conosco, Gleibson.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da rádio Pajeú, bom dia aos servidores aqui da rádio Pajeú, através de Michele. Também cumprimentar aqui os amigos que estão comigo hoje, Cauê Rodrigues, meu amigo Osés, né, de Rasto Peixe. Um especial bom dia a todos os ouvintes aí no município de Carnaíba. Como você colocou, Nil, a gente está aqui hoje, após São João, né?
Uhum.
Tivemos São João que todo mundo curtiu, graças a Deus, em paz. Né? Nenhuma operação de risco aqui, né? Graças a Deus, né? nenhum incidente, na verdade, né? E a gente veio para cá hoje justamente para fazer uma avaliação do nosso trabalho na Casa Legislativa durante esses 6 meses. Né? Lembrando inicialmente que houve algumas mudanças em relação ao recesso, né? Ao recesso parlamentar, que não é o recesso do parlamentar, mas é o recesso do processo legislativo, ou seja, o que tem dentro da casa fica suspenso por um determinado tempo, até que volta vendo o próximo período legislativo para que dê continuidade aos trabalhos. Isso acontece no Congresso, é constitucional haver isso. No entanto, Nil, a gente avançou com algumas coisas, inclusive isso eu queria até deixar aqui bem explícito, né? A gente, quando assumimos a Câmara em 2017, o recesso parlamentar da Câmara de Carnaíba eram 4 meses por ano.
Uhum.
Eram 2 meses agora no meio do ano e 2 meses no final do ano, né? De janeiro, de dezembro até fevereiro.
O terço do ano era de recesso.
Isso. Né? E aí nós conseguimos fazer, através da mesa diretora na época, eu, o presidente Neudo, Anchieta Marques e Preguinho, a gente apresentou uma proposta onde reduziria esse recesso parlamentar para 30 dias. E aí a gente sabe que a casa é dividida, oposição em situação, e aí nós não tínhamos voto para no momento para aprovar com os 30 dias, e aí teve uma emenda da situação e a gente chegou ao consenso e ficou em 2 meses. Mas eu quero dizer com isso que avançou, porque de 4 já caiu para 2.
Uhum.
Né? Quem sabe aí na próxima legislatura se consegue reduzir para 1, né? Eu não sei, né? Quem vai saber, quem tiver...
Tem Câmara que está, por exemplo, Serra Talhada discutiu, mas não aprovou o fim de recesso de meio de ano. Afogados aprovou, quer dizer, cada caso é um caso, né?
Exatamente, então a sua lei orgânica e o seu regimento interno que faz com que
tenha
esses avanços. Né? Eu declaro isso como um avanço, né? Porque aí tem mais tempo para tramitar projeto, tem mais tempo para se votar, tem mais tempo para trabalhar em prol da sociedade, né? Isso foi um avanço, né? Então, de lá para cá, né, inclusive eu quero aqui até cumprimentar os companheiros que não estão aqui hoje, mas o companheiro Neudo está viajando, acho que o companheiro Anchieta Marques, Preguinho, irmão Adilson, vereador Wander Pixabeira. É nós que fazemos o bloco de oposição na Câmara, em Carnaíba. Esse primeiro semestre foi assim, de forma tranquila. Eu teve alguns debates acalorados.
Uhum.
Teve, isso faz parte da democracia. Eu acho que isso é democrático. E várias propostas, vários projetos do autor do Poder Executivo. E uma das coisas que eu quero elencar aqui, né, é que chegamos agora o recesso e basicamente não ficou nada pendente na Câmara para ser votado, né? Nem projeto do Executivo, nem projeto dos vereadores.
Uhum.
Nós tivemos aí esse ano, eu trouxe para cá, a gente aprovou quase 50 requerimentos, requerimentos importantes que foram discutidos, foram votados e apresentados por vereadores. Inclusive um requerimento muito importante que eu acho e ultimamente foi motivo de estar na mídia em relação ao Fundef.
Uhum.
Nós apresentamos um requerimento solicitando ao governo municipal que enviasse para a Câmara o projeto do Fundef, um destino de 60% para os professores e 40% para o governo, né? A gente sabe que Carnaíba tem muitos professores. A gente sabe que o Fundef é um direito quem trabalhou no período de 2000 até 2006. E respeitando a lei do Fundef, esse recurso de 60% é dos professores que trabalham na época. Infelizmente, em Carnaíba, desde em 2016, quando houve o repasse, quando era ainda Zé Mário o prefeito, e aí no finalzinho do ano, o prefeito atual entrou com uma ação judicial, onde bloqueou esse recurso através da justiça, e aí de lá para cá vem essa discussão, onde o governo segura esse recurso, porque esse recurso é dos professores. Tanto outros municípios já pagaram.
Né? E agora... Isso precisa passar pela Câmara, Gleibson? Essa autorização para repasse ou é prerrogativa do Executivo?
Não, se não tiver no orçamento, na LDO, se não foi colocado na LDO, como não
tem
foi colocado,
pela Câmara.
Aí passa como abertura de crédito. Né? E a gente pediu o projeto, a gente já pediu o projeto para que vá para a Câmara, para a gente aprovar, para que os professores tenham acesso a um direito que é deles. Né? Se trabalhou, é um direito deles. Então, a gente já pediu, estamos pedindo novamente, e aí você sabe que teve essa outra discussão agora na comissão, lá no Congresso, né, onde o Congresso pediu para o TCU fiscalizar no prazo de 180 dias os prefeitos estavam pagando os professores, porque tem que respeitar a lei do Fundef. Uhum. Então não há outra discussão a se tratar em relação a isso, senão pagar a quem se deve. Né? Então esse foi um dos requerimentos importantes que a gente tramitou na casa esse ano, a gente aprovamos, e a gente espera, Nil, que o governo mande o projeto para a Câmara ainda esse ano ainda, e que rateie esse dinheiro com o de quem é de direito. Quem é deles, né? Trabalhou é receber, né? Inclusive, ano 2017 foi o ano em que teve o aumento do piso dos professores, acho que a gente até debateu aqui, e o aumento de 7,64% na época, né? Onde o governo não repassou esse aumento para os professores durante o ano 2017 inteiro. E isso dá aí um valor, um montante aí, a mais de R$500 mil, que não foi repassado, pago a quem trabalhou, né? Tem vários professores entrando na justiça para ter esse direito. Né, ressarcir esse direito, porque é um dinheiro que eles trabalharam, tem que receber. Né? Então tem essas duas situações aí onde a gente foi pauta de discussão esse ano, e aí infelizmente, ou felizmente, compete ao Poder Executivo cumprir. Essa outra parte de 2017 está na Justiça, e a outra, o recurso do Fundef quem trabalhou em 2006, também está lá na Justiça, porque o governo interviu lá para poder tentar segura esse recurso que é dos professores. Mas aí, com essa nova decisão agora aí, não tem nenhum impedimento para os gestores mandarem os projetos para a Câmara, ser aprovado e pagar realmente os professores. Então, a gente espera aí que venha para a Câmara e a gente possa aprovar ainda esse ano e rateie, todo mundo está feliz aí com o seu recurso que trabalhou. Né?
Esse semestre foi de muito debate sobre suplementação. Você falando que se não tiver em orçamento, o recurso do Fundef tem que passar pelo Legislativo, mas houve muitos debates, inclusive aquele mais polêmico sobre os recursos para reformas de escolas. Que avaliação você faz, como presidente da Casa, de como esses debates aconteceram e do que vem por aí no segundo semestre? A minha dúvida é a seguinte: a oposição já tem uma pré-determinação de vetar qualquer pedido de suplementação que venha do Executivo, ou isso vai depender da finalidade e da argumentação do Executivo para a Câmara, Gleibson?
Veja só, Nil, esse ano, em 2000, esse período agora que a gente está avaliando aqui, na verdade, todos os projetos da do Executivo foram tramitados na Casa, inclusive, até mesmo foi desarquivado alguns que tinha atrás, que não deu tempo seria aprovado na legislatura passada. Né? Então, esse ano foi aprovado, Nil, mais de R$500 milhões de abertura de crédito. Sem contar que aprovamos, no final do ano passado, um orçamento de mais de R$60 milhões. E esse ano já aprovamos mais de R$500 milhões de abertura de crédito. Então, assim, isso é uma coisa que, se a oposição à situação, eu acho que o objetivo é o bem para o município. E aí, aquele projeto que vem de forma clara, objetivo, que a gente sabe onde vai ser aplicado o recurso, não vejo problema nenhum de ser aprovado. Agora, tem que ser tramitado na Casa, tem que ser ir para as comissões, é preciso sinalizar, é preciso, se for o caso, fazer emenda, emenda supressiva, aditiva, ou seja, é preciso dar a resposta. Né? E aí a gente deu isso. Acho que o próximo que vinha agora, o que vinha para a Câmara, a gente coloca em pauta. Eu acho que se o governo tivesse mais transparência com o Legislativo, era muito mais fácil. A gente tem uma dificuldade imensa, porque se pergunta e se pede algo para o Executivo, mas tem uma demora enorme em resposta, uma omissão em resposta também. Isso dificulta o trabalho parlamentar, porque o dever principal do parlamentar é fiscalizar. Né? Se a gente não fiscaliza, a gente está descumprindo nossa função principal, que é de acompanhar os recursos públicos. E aí, assim que a gente faz uma abertura de crédito, como a gente fizemos agora nas últimas reuniões agora, a gente aprovou um recurso para construir lá no Barreto Fabiano, banheiros, fossa séptica, e aí a gente precisa fiscalizar isso. Né? A gente aprova, mas também é dever, eu disse na Câmara, é dever de todos os vereadores ir lá e fiscalizar os recursos públicos. Acho que isso é dever nosso fazer isso. Então, assim, acho que A gente vai vir pela frente aí, a gente espera que o executivo mande os projetos para a Câmara, a gente quer isso. Inclusive, no último mês eu cobrei do executivo, disse: pode mandar projeto para a Câmara, que a gente está aqui para analisar e votar, aprovar, diante das situações que for pertinentes. E eu espero que o governo mande mais projetos para a Câmara, de abertura de crédito, de projetos sociais, enfim, que mande os projetos para a gente debater, discutir e aprovar, né? Eu estava até vendo aqui, Nil, um outro requerimento que a gente sempre debate na Câmara e de muita importância, onde a gente até ouvi agora uma reclamação aqui, né? Em relação à infraestrutura, né? O município hoje, Carnaíba, tem umas péssimas estradas, uma ponta alto do município. Uma das coisas que o pessoal mais reclama hoje é a estrada do município de Carnaíba. A gente anda, e eu conheço o município de uma ponta a outra, ando toda semana, e é uma dificuldade imensa. Você viu aí o pessoal, aquele pessoal que vive de Carnaíba do Caruá para lá, Nil, não tem um hábito muito de ligar para a rádio para cá, mas esse trecho aqui de Itã, Leitão, para cá, eu vejo que o pessoal daqui interage mais, né? Pela relação aqui com a rádio, para junto com a Afogada da Engazeira, é claro, também, né? Mas para você ver que isso que eu estou colocando aqui é uma coisa corriqueira, que o povo está vendo isso, a gente está vendo isso, a gente cobra. Carnaíba tem uma estrutura suficiente para manter a estrada boa, tem caçambas locadas, tem trator de esteira, tem retroescavadeiras, que é logo duas, patrol, operadores de máquina capacitada. Então, ou seja, não tem justificativa para não ter estrada, né? Tem justificativa para manter a estrada boa de qualidade, né? Agora, o governo, por muitas vezes, a falta de planejamento, a falta de gestão, acontece que não dá essa importância às estradas do município, é o povo quem paga o pato, né? Tem um carrinho para vir para a rua, não tem estrada, né? Muitas vezes a gente deixa de, o pessoal do Caruá deixa de vir para Carnaíba para vir para Afogado, porque tem estrada de Serra Branca para Afogado da Engazeira. Então, assim, eu vejo o governo essa deixou um pouco de lado essa questão das estradas do município de Carnaíba. Esse foi um debate que a gente discutiu muito, e a cada ano que passa parece que fica pior a situação em relação às estradas, né, Júnior?
Gleibson, eu vou dar o meu exemplo para pegar o seu. Institucionalmente, o presidente de Câmara, uma das funções mais comuns de um presidente é, digamos, a proteção do parlamento institucionalmente, proteger os pares e uhum. defendê-los de eventuais questionamentos. Uhum. Eu, por exemplo, quando aparece alguma demanda aqui em relação à rádio, ou crítica a algum colega, é claro que o fato objetivo tem que ser acompanhado, né? Mas a ser própria preocupação também de proteger o profissional uhum. de imprensa, porque às vezes aparece de tudo aqui, né, no tocante também a condição dos profissionais, e a minha preocupação também é de dar salvaguarda a esse profissional. Estou fazendo a comparação, né, e sem deixar de apurar o fato objetivo quando aparece. Eu estou fazendo essa comparação porque você tem defendido muito a Câmara, mesmo em situações polêmicas. Primeiro, eu acho você um herói na condução de algumas sessões ali, porque tem hora que as sessões são transmitidas pelo Facebook e a gente Isso. vê que uhum. tem hora que não é fácil para uhum. para conduzir. Mas você não acha que houve, de fato, alguma quebra de decoro de outro parlamentar? Eu fiquei muito preocupado. Teve vereador fazendo referência ao que acontecia em Floresta, chamando o colega de puxa-saca, o vereador rebate, às vezes, no mesmo tom. Eu vi essa declaração bate-boca, que chegou a ser transmitido, né? O Van Derby, de forma mais acalorada, o Cícero Batista também numa sessão, depois ele com o Everaldo. Você não acha que em algum momento a Câmara, os pares, exageraram na dose nas sessões, pelo que a gente acompanhou nas redes sociais?
Olha, Nil, tem o que circula nas redes sociais e tem a realidade, né? Tem duas vertentes.
Né? Mas essa essa a gente assistiu. Porque assim, a gente está no tempo de fake news, mas essa vocês transmitiram integralmente, né? Pelo que eu vi, eu achei em um outro momento a coisa pesada demais para o que a gente costuma acompanhar.
Olha, assim, até às vezes tem algumas avaliações, certo, Nil? Dentro da casa, como disse, uma situação democrática, e aí o vereador tem a sua imunidade parlamentar, né? Você sabe disso, uhum. constitucionalmente. E aí, muitas vezes, acontece no decorrer do momento, às vezes pode até falar alguma coisa a mais, mas, no entanto, assim, nada de alarmar, assim, de coisa tão preocupante. Eu acho que são momentos que passam, e como todo mundo é ser humano, eu acho que, às vezes, a pessoa pode falar alguma coisa que não estava em mente, mas acaba falando, mas eu vejo que algumas coisas que aconteceram, alguns você colocou que eu acho que eu não vi no momento. Mas são coisas que foram avaliadas, e
você
aí eu acho que
conversar com os vereadores depois.
Foram avaliadas, e eu acho que isso serve muito de exemplo, sabe, Nil? porque isso é coisa que sempre aconteceu nos parlamentos, e sempre acontece. No entanto, nós temos um diferencial, porque as nossas sessões são gravadas e transmitidas ao vivo. Né? Já aconteceu fatos muito piores do que isso, né? Mas como não era transmitido, como não era gravado, como não tinha acesso, não chegava ao conhecimento do povo, né? Então, mas agora é diferente, agora a gente colocou atrás do Facebook, do YouTube, a gente grava as sessões, além de transmitir ao vivo, fica gravado lá em arquivo na Câmara, porque possivelmente um futuro precise de alguma prova, de algum documento, de alguma ata, tem lá gravado. Então, assim, foi um novo método que a gente encontrou de levar a transparência para a sociedade. Né? Seria muito pior se a gente tivesse com essas discussões desse modo aí, o povo sem saber. Acho que é preciso estar discutindo, o parlamentar sabe que está sendo transmitido, o parlamentar tem que ter essa postura de saber o que é que vai dizer, o que é que não vai dizer. Em relação a essas palavras, muitas vezes acaba saindo, mas você sabe, o vereador tem imunidade parlamentar, dentro do parlamento ele pode chegar a se ver no Congresso Nacional como é que é a situação, né? De vir, né? E até mesmo saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde diz que a imunidade do parlamentar agora se estende por extensão até também a questão das redes sociais.
Sim,
uhum. Então isso é importante para o parlamento, isso é importante para a sociedade, e eu acho que assim, a gente vem conduzindo um trabalho na casa, você mesmo colocou agora, Nil, eu venho com muita firmeza para fazer isso, porque a gente precisa encarar isso de forma muito tranquila. A gente não pode perder o controle, perder a estrutura, porque isso é uma coisa que os pessoal que votaram comigo, os companheiros que votaram comigo, acreditaram que eu poderia ter essa capacidade de fazer a gestão, porque viria de em frente essas situações. Como eu acho que pode vir a diversidade para frente, mas eu quero dizer aqui que eu estou pronto para conduzir isso. Uhum. Né? E prova disso que nós chegamos a ter essas discussões, mas de forma tranquila a gente levou, conduziu os trabalhos, vem conduzindo com muita seriedade. A Câmara de Carnaíba hoje é muito transparente, Nil. Desde a gestão de Neudo, quando Neudo assumiu a Câmara, sequer na Câmara não tinha nenhum portal da transparência, não tinha. Né? Isso foi de Neudo para cá, portal, o site da Câmara está lá. A gente implantou agora um sistema para monitorar o trâmite dos projetos, vai chegar na casa, vai para o sistema lá, vai para a comissão, vai para o sistema lá, e quem está de fora pode acompanhar isso de perto. Não, quero saber como é que está o projeto 05, vai no sistema lá, no site da Câmara, vai lá encontrar o projeto 05, onde é que está. Então isso foi avanço que teve o Poder Legislativo de Carnaíba, né, de transmitir, de trazer a sociedade para dentro do Poder Legislativo, através das redes sociais, de dialogar, debater, de escutar, de ouvir, e a gente está aberto para crítica, para elogio, né, da forma que encarando isso de forma muito tranquila, sabe, Nilson? Eu não vejo nenhum problema. De lá para cá eu não tive nenhuma oportunidade de estar no seu programa ainda, mas estou tendo hoje a oportunidade. Eu pensei aqui em estar aqui bem antes, uhum, para discutir alguns assuntos. Eu sempre estou aberto, deixo à vontade. Eu tive na rádio, na rádio Afogados FM aqui, eu acho que depois aqui. Uhum. Deixei bem claro com ele. Disse, uhum, pode ficar à vontade, pode perguntar o que você quiser perguntar, estou aqui pronto. Uhum. Né, porque o político é assim, ele não é obrigado
e
a ser
comigo,
político.
Comigo você tem um canal permanente, a gente conversa muito pelo WhatsApp, né? Isso. Você tem uma demanda, uma pergunta, uma dúvida, e você sempre tem atendido, tem sido muito solícito quando a gente tem alguma observação a fazer.
Isso,
né?
É nosso dever, Nil. Eu vejo o seguinte, ninguém é obrigado a ser político. Mas você vai ser político, você quer cumprir com o seu ofício, você tem que ter essa disponibilidade. Né? Se você não quer perder sua privacidade, você não vai ser político. Se você for, então a minha casa eu atendo de manhã, meio-dia, de noite, feriado, dia santo, madrugada. Meu celular nunca desligo. Está muito fora de era porque eu vou passando na rural. Mas nunca desligo o telefone, quando eu não atendo, eu depois retorno. Mas é isso. Eu acho que o político é isso. E eu vejo muito avanço, né, na Câmara nos últimos tempos. Às vezes a pessoa até critica pela forma de alguns parlamentares, mas eu acho isso na normalidade do processo democrático. O que acontece é que nunca houve esse debate, esse enfrentamento de mostrar a realidade. Muitas vezes o que uma pessoa dizia era que prevalecia. Não, pelo contrário. Até eu vou um debate agora, ultimamente agora, que eu até fui até crítico, muito crítico mesmo, em relação à máquina de asfalto em Carnaíba, né? Eu tô um requerimento lá porque o governo comprou uma máquina de asfalto em Carnaíba, mas há mais de ano. Fez um ano agora que a máquina está lá, no mês de maio, se eu não me engano. E aí depois eu ouvi dizer que é porque não fez ainda porque a emulsão é muito cara, não sei o quê, né? Então, veja só, eu disse o seguinte, eu disse, olha, isso é fato de planejamento. Se o mais velho diz, quem não pode com o pote, não pega na rodilha, né? Assim? Então já comprou a máquina de asfalto, né? Eu vi uma licitação há pouco tempo para comprar a emulsão. Então, ou seja, Carnaíba está esperando isso. A máquina está lá, então bota para trabalhar. O que não pode é pegar o recurso público e adquirir um bem e deixar ele assim sem trabalhar, sem uso. Isso eu chamo mau uso do dinheiro público. Então, já que comprou, coloca para usar. E aí, eu estava esse debate na Câmara esses dias, foi até um requerimento que a gente colocou, pedindo para agilizar, porque inicialmente, né, o requerimento para asfaltar a cidade foi um requerimento de autoria da mesa diretora, eu, Neudo, Anchieta Crente e Preguinho, na época. E aí, posteriormente, foi comprada a máquina e agora está a máquina parada e a rua Carnaíba tem uma dificuldade imensa hoje, né, de mobilidade. As pessoas idosas, meu pai tem 84 anos e a gente vai andar na rua. E é uma dificuldade imensa porque o calçamento, como é velho, está todo desigual e aí as pessoas idosas têm dificuldade em andar na rua. Então o asfalto dá uma melhor qualidade de vida para os cidadãos, né? E a gente pensando nisso, que a gente, atrás do requerimento, que aí o governo comprou a máquina, mas no entanto já está com mais de anos sem usar o bem que está lá parado. Então são essas discussões de alta relevância que o povo precisa estar entendendo essa discussão, onde a gente está discutindo essas questões de alta relevância para o município de Carnaíba. Então, dessa forma, Nil, que a gente vem tratando esse requerimento do asfalto. Recentemente, nós aprovamos um requerimento também, essa semana passada, sobre uma casa de apoio para discutir a questão da criança e do adolescente no município, que também tem uma carência. A gente sabe dos problemas sociais que há no município de Carnaíba, não só em Carnaíba, mas em todos os municípios, problemas sociais de uma criança e adolescente, o conselho que atua, mas às vezes falta uma política paralela para dar o apoio para o conselho. Então, esse tipo de ações que a gente está discutindo, e eu acho, Nil, que o Parlamento de Carnaíba hoje ele avançou muito no centro das discussões, né? Porque Verdão não senta apenas para sentar e aprovar um requerimento, mas senta para discutir, e nós já levou mais de uma hora e meia, até duas horas discutindo apenas um requerimento só.
Uhum.
Ou seja, alguém diz, não, mas esses caras ficam debatendo uma coisa só, mas é preciso debater, é preciso mastigar para que saia uma coisa importante para o povo. São debates importantes para a construção de um projeto melhor para a sociedade, né? Isso vem avançando muito no Poder Legislativo de Carnaíba.
Muito bem. Eu tenho uma observação e duas perguntas objetivas para a gente fechar. A observação que eu tenho é que eu entendo, Gleidson, e como eu disse, tenho reconhecido, você tem tomado posturas, às vezes, até contra colegas de bancada, de dizer, oh, se está errado, se contenha, e isso eu tenho verificado. Eu acho que o debate republicano entre oposição e situação em Carnaíba, eu sou a favor que se debata mesmo, quem tem que criticar, que critique, quem quer defender, defenda, mas no ambiente, a única coisa, para mim, que fugiu do tom, e aí isso foi noticiado, eu não acho que seja, não acredito que seja da prática do vereador que fez a observação, é a fala do Vanderbio quando disse que, em uma sessão, isso foi gravado, documentado, que só teria jeito se acontecesse o que aconteceu em Floresta e mandando ver na internet o que foi. Então, esse debate, para mim, foge do parâmetro que você está estabelecendo e que não é uma coisa que tem... Você não pode vetar o vereador de falar, de abrir a boca e dizer o que é. Mas eu quero entender que isso tenha sido um ponto fora da curva dele, que é um vereador eleito pelo povo, tem legitimidade para defender a parcela da sociedade que votou nele, como você já disse, e já deve ter sido conversado, né, porque essa declaração específica me preocupou muito, porque a gente não está, passamos desse tempo em Carnaíba e nas nossas cidades. Quanto às duas perguntas, a primeira, o Ariano Teste está saindo, promotor de Carnaíba, você está achando bom ou está achando ruim?
Olha, Nil, a promotoria, acho que isso é um fato de a gente achar bom, achar ruim, acho que Carnaíba acaba perdendo, porque a promotoria vem com um trabalho já sendo realizado, sabe? E aí aquela questão, né? Quebra ali aquele ciclo, né? Inclusive, tanto ele vem fazendo um trabalho no município, tanto cobrando da Câmara, quanto cobrando do governo, e fazendo o papel dele, o papel do Ministério Público, que é de fiscalizar, é claro, os recursos públicos também, um poder paralelo aí, que pode auxiliar muito na fiscalização dos recursos, né? E tá para vir aí uma nova... Eu não sei o porquê ainda, o motivo pelo qual foi que ele saiu de Carnaíba, né? Eu não sei ainda qual foi realmente o motivo real, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, mas por que aconteceu isso? Por quê, né? E, assim, eu acho que quem acaba perdendo com isso é o próprio município, porque quebra-se o ciclo, aí vai vir, acho que é uma mulher, uma promotora agora para Carnaíba, e aí a gente espera que ela dê conta dos trabalhos. Nós tínhamos lá na promotoria, né, mais de 10 denúncias, em relação ao governo municipal. E aí, quando realmente se começou a ser investigado, ele saiu e aí quebra isso, né? Isso é ruim porque agora, quando o outro vem pegar o fio da meada para começar novamente, né, isso leva tempo, né? E aí quem perde com isso é a sociedade. Mas Ariano fez um bom trabalho em Carnaíba e o doutor Ariano fez um bom trabalho lá. Eu acho que ele saiu cedo, né? Chegou cedo, saiu cedo, mas foi muito tranquilo. Acho que o Ministério Público tem que cumprir seu papel.
Me incomoda essa questão do Ministério Público, assim, muda o promotor, se ele tiver uma cabeça mais de gabinete, eu gostei muito da atuação dele de parceria com órgãos de controle também. Isso. Às vezes muda o promotor, o que chega... Torcer que essa que vem aí, o procurador estadual, ele diz que é promotores de saída, que saiam, vão para que estejam nas ruas, né? Uhum. Então vamos aguardar o que vem. A última pergunta, na verdade, é uma pergunta. Eu estou sabendo aqui, o pessoal da produção me informou, que você vai lançar agora a sua candidatura a prefeito, né? Vai anunciar agora que é candidato.
Brincadeira.
Cara dele. Tô brincando. Fala aí 2020, rapaz. Você, o nome tá colocado ou não tá?
Vê só, Nil. 2020 tá chegando aí, né? Acho que a oposição do Carnaíba hoje tem um grupo muito bom. Um grupo de pessoas que... Eu até discordo de algumas coisas que você colocou em relação ao vereador Vanderbilt, um cara muito, muito competente.
Não, mas eu não discordo do Vanderbilt, eu tenho respeito por ele, eu discordei da declaração dele, mas dele eu tenho respeito, por isso que eu acho que foi um ponto fora da curva e que não vai se repetir, que é um vereador que tem legitimidade para...
Eu acho que essa declaração foi feita eu acho que foi corrida paralela, mas tranquilo, isso aí fica para outra discussão, Nilo. Na verdade, veja só, 2020, voltando aqui o assunto aqui, 2020 vem aí, ano que vem já, e a oposição tem vários nomes bons para competir, pessoas que vêm construindo. A oposição hoje tem um bloco muito bom de vereadores, tem 6 vereadores de mandato, tem pessoas competentes, tem o ex-prefeito Didi, o ex-prefeito Zé Mário, pessoas que fazem parte desse grupo também, empresários, né, companheiro Tota, empresários, comerciantes, e é assim, eu acho que vai ter um nome bom para competir ano que vem, de igual para igual. Eu acho que Carnaíba necessita urgentemente de um projeto novo para Carnaíba. Isso eu falo na economia, você vem acompanhando o processo da economia, como é que está Carnaíba. A economia de Carnaíba teve uma queda, que eu em dados, de 30% a 40%, mas eu acho até mais. Você anda em Carnaíba um dia de sexta-feira de manhã, por exemplo, você anda na rua, você não vê quase ninguém. Você chega em Afogada, em Gazeira, está aquele comércio totalmente aquecido, né? Então, Carnaíba precisa de um projeto novo, urgentemente, para que dê condições de Carnaíba crescer, de desenvolver. Acho que o setor privado tem uma importância enorme na a manutenção da economia local. E hoje, eu vejo o governo não apresentou nenhuma proposta hoje para discutir a questão econômica no município. E aí esse nome novo que vai vir pela oposição, acho que está para debater, discutir e definir esse projeto, Nil. Projetos esses da economia, principalmente, infraestrutura, uma saúde melhor. Carnaíba hoje vive... A gente fiscalizou, acho que até teve uma matéria, Nil. Nós ficamos na UBS, onde estava 4 meses sem médico na UBS, sem medicamento. Né? Isso é coisa que não pode estar acontecendo, até porque a gente só tem um repasse do governo federal para essa manutenção desses programas da saúde básica, né? E aí, chegou na UBS, por incrível que pareça, faltava mais de 50% dos medicamentos da saúde básica, da atenção básica. Né? Como, por exemplo, faltando sulfato ferroso para as grávidas, faltando ácido fólico, faltando medicamento de pressão. É uma coisa, esses dias, eu vi uma pessoa com uma receita na mão, vinha da Secretaria de Saúde, minha casa fica ali próximo da Secretaria de Saúde. Né? Muita gente dessa Secretaria passa por minha casa. É o primeiro vereador mais próximo da Secretaria de Saúde. E aí a receita era ivermectina. Ou seja, o combate à verminose já aconteceu na década de 80, 90, acabou-se com isso. Então, hoje o governo está disponibilizando ivermectina para a criança. Então, isso é um problema seríssimo. São as pequenas coisas que vai desencadear uma coisa maior. Então, fica aí essa abertura. Acho que vai ter discussão aí. E tem pessoas querendo, tem empresário querendo, tem comerciante querendo, tem político querendo ser o candidato. E a gente vai discutir, chega
Tem presidente da Câmara querendo.
Não, veja só, não é questão de querer, eu sou assim, Nil. Eu estou pronto para tudo, inclusive nada. Dei Flávio José que você sai, né? Você sai pra... Mas assim, eu não coloquei para defender meu nome. Tem algumas pessoas que defendem, até porque a própria pesquisa do prefeito que fez lá saiu meu nome na espontânea. Então, assim, se saiu, o povo está colocando, é normal. A gente tem um mandato hoje, a gente apresenta a Câmara, e aí isso é normal isso acontecer. Mas há discussões no futuro, e aí pode ter certeza que. Se quando for lançar uma candidatura, o grupo vai vir para a Rádio Pajé pedir um espaço a você.
Para lançar oficialmente.
Para você ser o primeiro a lançar o candidato, que eu não sei quem ainda. É. Mas você vai lançá-lo aqui, se Deus quiser.
Vamos.
Não sei ainda quem.
Estamos abertos aqui para receber
você. Até lembrando, eu sei que o tempo está puxado, mas até lembrar, né, que o nosso deputado João Paulo Costa esteve aqui, está com uns 15 dias mais ou menos. João Paulo foi deputado votado em Carnaíba com mais de 2 mil votos. Estadual, um cara muito, muito competente, vem demonstrando interesse por defender o Pajé Ônio. Às vezes até eu vejo alguém dizer, não, mas o Pajéu ficou sem deputado, ficou off deputado. Né? Pelo contrário, eu acho que o Pajéu tem deputado demais agora, né? Tem deputado de situação, de oposição. Uhum. E aí vamos juntar a força para contribuir com o município aqui. João Paulo teve aqui, voto em Afogada em Gazeira, Carnaíba, Flores, Solidão. E aí, depois da eleição para cá, João Paulo teve aqui no Pajéu duas vezes já. Ele teve duas vezes, vai vir mais vezes novamente, trazendo proposta. Ouviu aqui a população, João Paulo teve aqui no sábado, na segunda-feira apresentou um requerimento na LEP para arrumar aqui a PE-320, que você sabe, tem muito buraco aqui. Eu ando para cá, em todos os dias para cá, e é raramente um dia, Michel, vamos passar ali perto da Itam, para não ter um carro lá encostado, pneu furado. Porque quem não conhece, cai num buraco ali, uns buracos muito grandes. Então, João Paulo teve essa atenção, passou ali, mandou um requerimento lá na LEP, foi aprovado para arrumar a PE-320. Então, você tem uma atenção, e eu fiquei muito feliz por ter voltado em João Paulo, fiquei muito feliz por recebê-lo aqui, um cara que está recebendo a gente, e a gente vai tocar o barco para frente. Tentando construir aí esse projeto novo para Carnaíba, mostrando os pontos, mostrando. E a Câmara vem dando esse suporte para a gente. Né? A Câmara, eu avalio muito bom, apesar de tudo que aconteceu na Câmara. É projeto democrático, isso é democracia. E eu estou lá conduzindo o Legislativo. Quero até agradecer aos companheiros nossos que vêm com a gente lá dando suporte, a toda a minha bancada que está sempre junto comigo. Inclusive, irmão Adilson vinha para cá hoje, mas não deu tempo de vir para cá hoje, está em Carnaíba agora, né? Que a gente tem outro ponto a discutir aqui, vários pontos a discutir aqui, Nil. O tempo é curto, não sei, está acabando o tempo da gente aqui, mas eu tenho até anotado aqui vários pontos aqui importantes para a gente tratar, mas em outra oportunidade a gente trata isso.
Vamos tratar, sem dúvida.
Certeza, viu?
Gleibson, obrigado, agradecemos ao presidente da Câmara de Carnaíba, Gleibson Martins, que participou do nosso programa. Logo na sequência tem um debate sobre Expoagro, né? A pessoa já está ali, apostos. Gleibson, obrigado, um abraço e a gente continua acompanhando.
Eu que agradeço, senhor. Agradeço a você, agradeço ao espaço aqui, a Michelle, bem atenciosa com a gente, agradeço a minha equipe que está aqui comigo também. Por estar junto, agradeço a todos e a gente estamos lá pronto. A Câmara volta ao recesso parlamentar no dia 17 de. No dia 15 de julho, agora, mês que vem agora. E estamos lá no Porta Aberta, os projetos vêm, nós vota, debate, discute. Estou à sua disposição também, pode ligar, mandar o zap, que a gente nunca se omitiu a responder. Né, e a gente está pronto para isso. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez.
Obrigado, Gleibson Martins, a gente volta já!